Dom Rodolfo Weber, arcebispo de Passo Fundo, bem-vindo ao Gaúcha Mais, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês, infelizmente num contexto nada agradável.
Pois é, o padre Eliseu Lisboa Moreira, 27 anos, era da paróquia de Tapejara, está preso. O senhor o ordenou em 2019, se eu não me engano. Já conseguiu entender, o que aconteceu ontem, o que se passou na cabeça do padre?
Olha, isso é uma boa pergunta. A minha parte, não. Totalmente, como uma entrevista para Zero Hora de Manhã, totalmente chocado, né, com esse fato, uma surpresa total, né? Uma pessoa que conheço há 5 anos e onde é totalmente surpreendente a atitude que teve, né? Um fato totalmente, a meu ver, aquilo que eu conheço, convivi com ele, é totalmente inusitado, né, e surpreendente.
Pois é, queria que o senhor pudesse compartilhar conosco um pouco se houve essa convivência, quais eram as características e quais são as características, se isso surpreendeu, como o senhor está dizendo, o que o senhor pode dividir com os ouvintes?
Eu acho que sim, a gente fica, claro, a pessoa tem, como padre, ele também é um cidadão da sociedade, né? E depois, claro, como padre, também é membro do presbitério e do diocese. Então, tem a sua responsabilidade individual e outra que compete também como vínculo que tem como igreja, né? Então, como foi falado, ele foi ordenado padre em 2019, eu vim a Passo Fundo em 2016, então tenho acompanhado a trajetória de formação dele, onde é um menino, um jovem bastante assim, tranquilo, ou até um tanto tímido, assim, bastante recatado, né? E que não dava, nunca mostrou sinal nenhum de um ato dessa, que pudesse ser questionado. Um sujeito que desafia, que teve posturas outras questionáveis. Então, por isso mesmo, que mais chama atenção aquilo que ele realizou, né?
Ele não tinha nenhum histórico, nenhum relato recente de problemas psicológicos, não, ou de dívidas, que, nada?
Não, o que ele estava de fato fazendo, isso, como os fatos aconteceram ontem, e a gente aos pouquinhos vai tendo informações, hoje a advogada teve contato com ele, e aí, sim, ele estava fazendo um tratamento psiquiátrico, tomava medicação regular já há um tempo, exatamente para manter o equilíbrio, o nível. E ficamos sabendo hoje que faz 3 semanas que ele havia suspendido por conta própria a medicação que ele tomava. Então, talvez seja esse um dos fatores que tenha desencadeado esse tipo de comportamento.
Então, como psiquiátrico, sabia, sim, o senhor diz?
Isso. Ele estava tendo um acompanhamento, já há tempo de seminarista, tinha acompanhamento também, como nós temos no seminário de auxílio da psicologia, né, para a formação dos padres. E os últimos, mesmo depois de padre, ele havia continuado o acompanhamento. E ficamos sabendo hoje, pela advogada, conversou com ele hoje de manhã, que ele havia suspendido por conta própria a medicação, tomar medicação, parece que faz umas 3 semanas. Foi isso que conseguimos ter conhecimento agora à tarde.
Bom, é um fato novo que o senhor traz, que pode, né, ajudar, inclusive, o delegado até não sabia dessa informação, né? Então, sim, pode ser um fato novo para tentar elucidar esse episódio.
Porque não, como diz assim, foi ontem à noite, durante a noite, né? Da manhã tem todos esses trâmites, onde contato também nosso representante, eu, o vigário-geral, não teve contato ainda. Então, são todos esses meios pelos advogados que teve contato com ele, né? Então, aos pouquinhos, compreender um pouquinho do que aconteceu, né? Porque, objetivamente falando, pelo comportamento que ele teve todo o período de formação de seminário, nunca se viu traço nenhum que pudesse indicar um comportamento dessa natureza, né? Por isso, a gente fica totalmente surpreso e, claro, chocado, né, por quem realizou esse ato.
Assustador, né, do ponto de vista também da sociedade e da comunidade que frequenta a paróquia, né? Acho que para o senhor também, acho que para os fiéis também. Não sei se o senhor teve a oportunidade de conversar com os fiéis sobre isso, até relatando um pouco, o espaço da rádio também é para isso, né? É, para que o senhor possa fazer esse esclarecimento.
Sim. Hoje eu não tive oportunidade, porque nós estamos com essa questão da pandemia, estamos retomando nossas reuniões de acompanhamento dos padres nas paróquias, infelizmente. Não pode ser presencial, e aí não consegui ter contato direto com as pessoas lá, mas o colega que trabalha com ele está chocado, né? E os fiéis também, porque, como se diz, uma pessoa que teve uma formação, que teve acompanhamento, que teve oportunidade, tem instâncias de ajuda, sempre choca mais, né? Diferente de outro que nunca teve, digamos, um acompanhamento adequado. Então, é evidente que isso repercute muito na vida dos fiéis, também no nosso trabalho como igreja, porque é um comportamento totalmente fora de qualquer lógica, de qualquer padrão, podemos dizer assim. E por isso é que é tão... O que quero dizer com isso? Não trata de minimizar o problema, porque o ato como tal é sempre delito, né? Tanto na esfera civil quanto na dimensão moral, né? Na esfera criminal e também na esfera moral. Então, mas tentar entender ou tem alguma coisa que possa justificar ou que possa minimizar a responsabilidade, isso é difícil dizer nessa hora que os fatos recém aconteceram. Aí fica difícil também, eu acho que qualquer conclusão é precipitação e é levantar hipóteses que podem ser muito longe da verdade, né? Isso leva tempo, né? E ouvir as pessoas envolvidas, né?
Uhum. São duas coisas. Agora vai ter tem a parte da justiça e tem a questão interna da igreja. Qual é a tramitação dentro da igreja, arcebispo? Porque, inclusive, a igreja prega muito o perdão. Como é analisado, vai ser analisado esse episódio? Qual é a chance dele, por exemplo, voltar a uma paróquia, voltar a ser o pároco de uma paróquia?
Sim, na esfera civil, o criminal vai correr o processo, ele vai responder como qualquer cidadão, qualquer brasileiro, e cada um que realiza um ato deve, assim, responder, como também ter todo o direito de defesa na esfera civil e criminal, né? Dentro da igreja, nós também temos um procedimento, porque a igreja também tem uma estrutura jurídica, inclusive um tribunal, né, eclesiástico. Esses casos, quando normalmente a gente começa na primeira dimensão, que é suspensão temporária, o chamado ad cautelam, isto é, você afasta a pessoa do exercício do ministério, que a gente já fez, né? Só falta homologar o documento, então ele fica afastado do exercício do ministério, qualquer serviço de padre, né? Então ele não pode realizar. Mas também na igreja, a pessoa tem o direito, como qualquer instância, de apresentar os seus argumentos e se defender e explicar o que aconteceu, né? Então isso também segue os critérios que o direito canônico propõe, né? Para os delitos que estão previstos ali, né? Então, o futuro não posso antecipar. Agora ele fica afastado e vai, depende de como anda o processo. É importante lembrar que tem mesmo delitos que se dá o perdão, mas isso pode também significar suspensão definitiva do ministério. Pega, por exemplo, casos de pedofilia. Isso implica no afastamento definitivo do ministério. Sim. Mesmo que ele receba o sacramento do perdão, mas isso não lhe dá o direito de exercer o ministério. Então temos que distinguir perdão e o exercício do ministério, são duas coisas distintas. Portanto, perdão não significa ignorar o que foi feito e nem minimizar a gravidade do que foi feito, né? O perdão, claro, implica que você também não pode ter uma condenação sumária da pessoa e dar oportunidade de arrependimento, né?
arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Weber, muito obrigado e uma boa tarde para o senhor.
Eu só agradeço, então, pelo espaço. Infelizmente, como diz, o mais chocado do assunto sou eu, porque mesmo que a gente seja uma relação institucional, mas a gente sempre fica muito sofrido quando alguém próximo da gente comete algo que choca, né, a sociedade, e choca nós, sim, né? E também eu acho que a gente pode ter duas posturas diante de escândalos, né? Ficar simplesmente comentar, atirar pedras ou condenar as pessoas, mas a atitude eu acho que é mais importante que um fato desse seja feito por um padre ou seja feito por qualquer cidadão, que os nossos roubos diminuam em todos os sentidos, né? Que seria uma vida muito mais tranquila para todos
tá
nós.
Certo.
Né? Então, acho que esse é um desafio para todos nós nos comprometermos na correção desses vícios.
Obrigado.